Mundo Tarde, vamos conhecer os títulos das notícias à uma hora, com a edição do jornalista Vítor Moeiras. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. É oficial, Luís Bouvida é o candidato do PSD à Câmara de Tomar. Nome foi aprovado na Comissão Política Nacional. A organização Peregrinação Solidária entre Tomar e Fátima promove este ano uma nova iniciativa a realizar a 19 de maio. Juízo de família e menores a funcionar desde o início do ano em Abrantes, recebe visita da Secretária de Estado Adjunta e da Justiça. Fechamos com o nosso dia, hoje com Mário Duarte.
Os caprichos da gastronomia portuguesa voltam a Tomar. De 11 de fevereiro a 12 de março, 18ª edição da Mostra da Lampreia. Vários restaurantes à sua espera, com sabores fortes e únicos, vão conquistar o seu paladar. Prova ainda as doces lampreias de ovos. 18ª edição da Mostra da Lampreia. De 11 de fevereiro a 12 de março. Tomar espera por si.
Mas há previsão do sábado tempo para este primeiro dia de fevereiro. Vamos ter céu com períodos de muita nubosidade, tornando-se gradualmente muito nublado, a meio da tarde, com ocorrência de períodos de chuva. Vamos ter vento fraco, com possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal. Avançamos para as notícias à uma hora, na Rádio Verde, com Vítor Mendes.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Tal como a RTP já tinha avançado em tempo oportuno, confirma-se a indicação de Luís Bouvida como candidato à Câmara de Tomar nas próximas autárquicas na lista social-democrata. O PSD aprovou precisamente esta terça-feira o nome do candidato às eleições autárquicas de 2017 em reunião da Comissão Política Nacional, a par de outros nomes candidatos no distrito. As candidaturas dos presidentes às câmaras municipais foram homologadas pela Comissão Política Nacional na reunião que decorreu na sede nacional do partido. Nesta reunião de Comissão Política Nacional foram ainda aprovados os nomes das candidaturas a Abrantes, no caso António da Fonseca e de Castelo Branco, da candidatura à Câmara Municipal de Cartacho, Jorge Bruno da Silva Barbosa Gaspar, para Coruche, Liliana Sofia Ferreira Santos Pinto, candidato à Câmara Mação Vasco António Mendonça Sequeira Estrela, para o Sardual, o candidato à Câmara continua a ser António Miguel Cabedal Borges e, como referimos, o candidato para a Câmara de Tomar do PSD, Luís Felipe Gonçalves. Boa vida.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo de amigos tomarenses, que o ano passado levou a cabo a primeira peregrinação solidária entre Tomar e Fátima, vai este ano promover uma nova peregrinação a realizar-se no dia 19 de maio, uma vez mais com o objetivo de angariar verbas para a Caritas Paroquial de Tomar. A partida é feita, tal como na edição anterior, na Serrada dos Cães, perto do terreiro Dom Goldin, junto à entrada do Castelo Templário, e o objetivo da organização este ano ultrapassar os 500 peregrinos. Os interessados podem, entretanto, desde já inscrever-se na própria Caritas, ainda no Café Santaria ou na Junta de Freguesia Urbana, neste caso no edifício de Santa Maria dos Olivais. O evento teve, como dissemos, a sua apresentação nesta segunda-feira, precisamente na sede da Junta de Freguesia Urbana em Santa Maria. Célia Boné, presidente da Caritas, falou na altura da importância deste tipo de eventos para o apoio que é dado à atividade da instituição, em particular aos carenciados, só possível pelos muitos apoios que vêm de diversas entidades e pessoas.
Nós somos uma instituição da Igreja que, apesar de não ter apoio institucional do Estado ou da Câmara ou de outras instituições, tem sido muito acarinhada pela população em Tomar e por vários grupos de amigos que se juntam para fazer vários eventos a favor da Caritas. Nós apoiamos cerca de 200 famílias da Junta Urbana da cidade. Precisamos de todo o apoio possível Somos compostos por voluntários apenas, portanto todos os fundos que são angariados a favor da Caritas são canalizados para pessoas carenciadas. Não têm outro fim, não têm ajudas de custo, nem gasóleos, nem... Portanto, todos os fundos que são angariados para a Caritas destinam-se exclusivamente aos carenciados. Muitas das despesas que nós temos, como água, luz e etc., são apoiadas pela Igreja. Portanto, as pessoas, quando contribuem para a Caritas, têm que saber em primeira mão que esse contributo vai para as pessoas carenciadas. Nós temos vários apoios na Caritas, além de apoio alimentar, que é, digamos assim, o primeiro apoio que as famílias precisam. Temos muitos outros apoios. Temos o apoio ao sobreendividado. Temos um centro de estudos para as crianças das famílias com mais dificuldades. Temos apoio psicológico, apoio jurídico. Temos uma série de valências que vamos oferecendo aos nossos utentes à medida que eles necessitam. Para podermos facultar todas estas valências, precisamos da ajuda de todos e estamos aqui hoje para pedir a vossa ajuda, para que se juntem a nós e consigamos levar a cabo mais uma peregrinação com sucesso.
Referência também para as palavras do Padre Mário Duarte, que a propósito da necessidade de envolver-se toda a comunidade numa atitude solidária para com os outros, lembrava essa máxima que tem usado frequentemente em iniciativas do género e que é: todos ajudam a ajudar.
Agradecer a todos aqueles que ajudam outros a ajudar, e neste caso uma instituição que se chama Caritas. E aqui vale tudo, no que diz respeito à partilha e à solidariedade, e sobretudo a esta expressão de fraternidade que deveria reinar entre os mais novos e os mais velhos, e em que todos se sentem englobados. A Sara estava a dizer, e muito bem, que à escola não basta educar no sentido de aprendizagem de conhecimentos, mas também de valores da cidadania. E penso que os agrupamentos aqui em Tomar, graças a Deus, fazem muito bem esse papel. E, de facto, em muitas ocasiões tem havido esta disponibilidade por parte dos agrupamentos em transmitir aos seus alunos este dever de estar atento àquilo que está à nossa volta e às situações que existem à nossa volta. Elas passam pela pobreza, mas também passam pela beleza daquilo que existe à nossa volta. O facto de eles desenvolverem aptidões que estão para lá daquilo que a própria escola ensina, como o teatro, a música, a organização de atividades que vão ao encontro de pessoas também carenciadas. Eu lembro de algumas atividades que aqui já foram feitas em Tomar, em ambos os agrupamentos, e penso que isso contribuirá para que os nossos jovens cresçam atentos àquilo que os envolve.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continuam a faltar-se pormenores relativos à bronca que ocorreu nas obras de requalificação da Escola Dona Alves Pereira, num processo que, recorde-se, em que o município terá que devolver cerca de 639 mil euros face a trabalhos medidos e faturados, mas que não constam do projeto inicial. Há cerca de 15 dias, Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina, deu conta desse assunto polémico e referiu que, nesta segunda-feira, por ocasião do novo encontro do Executivo, seriam fornecidos outros dados mais concretos, mas, na verdade, a análise do dossiê foi adiada para fevereiro, uma vez que o município solicitou, entretanto, ajuda à comunidade intermunicipal do Médio Tejo neste processo. Quem não gostou deste adiamento foi João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, que, na reunião de Câmara desta segunda-feira, acusou Anabela Freitas de utilizar um tom publicitário para fazer graves acusações quando não há provas ou certezas.
E acusações destas, já não é a primeira vez, Sr. Presidente, que se faz, que se manda para o ar questões aqui neste órgão, que temos de ter alguma responsabilidade naquilo que dizemos, porque ou temos prova e certeza ou não a temos, porque de facto a Sra. Presidente deu uma informação a todo o Executivo, nós somos 7, contando com o Sr. Presidente, deu uma informação que estávamos às escuras, não podemos rebater, e continuamos às escuras. E dar informações dessas, Sr. Presidente, sem fornecer os elementos necessários, eu sinceramente estava à espera que o Sr. Presidente hoje, porque lhe ficava bem, enquanto Presidente da Autarquia, da Câmara Municipal de Tomar, depois de ter feito as acusações que há, porque a confirmar-se o que o Sr. Presidente disse, alguém tem que ser chamado à responsabilidade. Porque é grave. É grave que se tenha mandado pagar, tenha dado ordens de pagamento de medições falsas. Isso pode... Podemos estar a constituir aqui crimes de falsificação de documentos, portanto, são coisas muito graves. Eu preferia que o Sr. Presidente tivesse tratado isso de forma, em vez de ser da forma, desculpa a expressão que diga, publicitária, como quis fazer. Competia à Sra. Presidente, enquanto Presidente da Autarquia, com a responsabilidade que tem e pelas funções que tem, que está imbuídas pela lei, de trazer essa informação ao Executivo depois de ter dito que o trazia.
Anabela Freitas não perdeu tempo na resposta e classificou João Tenreiro de populista, garantindo que todas as informações prestadas tiveram como referência o texto da notificação do Mais Centro. A Presidente apontou como cenário certo a obrigação de um município ter de devolver o dinheiro que recebeu, mas pretende que o Executivo decida sobre o passo seguinte, dando assim a entender que a autarquia deverá agir judicialmente contra quem terá prevaricado.
Se há aqui alguém que está a ser populista, permita-me, mas é o Sr. Vereador. Mas há a ver uma coisa, é o processo da Nuno Álvares. O processo da Nuno Álvares não vai ser discutido em Pau-Ote, Sr. Vereador. O processo da Nuno Álvares será um ponto da ordem de trabalhos. E, efetivamente, tentou-se que ele viesse a esta reunião de Câmara. No entanto, o processo é demasiado complexo e pedimos à CIMT para nos entregar também, porque a CIMT acompanhou todo este processo, para nos entregar alguns elementos para que pudéssemos constituir o processo todo aqui, o mais transparente possível, e que todos os senhores vereadores percebam o que está aqui em causa. A questão que o senhor vereador levanta em relação, e aquilo que eu lhe li aqui, foi o texto que recebemos da notificação do Mais Centro. Foi o texto que recebemos da notificação do Mais Centro. E o senhor vereador alerta aqui para uma questão, que é verdade, mas terá que ser decidida em reunião de Câmara. Qual é o procedimento que se fará a seguir? Há um procedimento que a gente sabe que tem que ser feito. É pagar. Mas pode ou não, e isso, por isso é que os senhores vereadores têm que ter toda a informação para que possa ser deliberado aqui qual é o passo seguinte.
ERC. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O Presidente da Câmara Municipal de Sardual, Miguel Borges, enviou uma exposição ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertando para a falta de médicos de família no Conselho após se terem esgotado as vias institucionais adequadas à situação, sem que algo de concreto tenha, entretanto, sido feito. Em declarações à ERTS, Miguel Borges diz mesmo que esta carta é quase um grito de desespero e ficam também duras críticas aos sucessivos decisores políticos.
Há aqui um grito realmente, não direi de alerta, mas quase até de desespero, por uma situação que se arrasta há anos, pelo menos há 6 anos, que ando a tentar alertar para esta situação. É um problema que não é do Sardual, é um problema do país, é um problema que atinge principalmente municípios mais pequenos como o Sardual e zonas do interior, mas é um problema em que os políticos, constantes decisores políticos de diferentes partidos, todos eles, incluindo o meu, não têm sido competentes para resolver esta situação. Daí eu tenho reunido várias vezes, as reuni com ministros de vários governos, com secretários de Estado de vários governos, e na verdade há aqui aquilo que eu começo a entender como uma falta de vontade política em resolver esta situação. Até porque eu não levanto só as questões, mas eu também atrevo-me a apresentar propostas que possam vir a minimizar ou até resolver esta situação. E na verdade, as pessoas até aceitam as minhas propostas e na verdade depois não são passadas à prática. Isto é muito simples. Na verdade, o Sardual, mais de 50% da sua população não tem médico de família, não tem cuidados de saúde básicos, cuidados de saúde familiares necessários para garantir uma boa qualidade de vida. E então, acontecem situações como estas, que há bem pouco tempo fui testemunha dela, como tenho sido já há um tempo esta parte, estavam 3 graus negativos, eram 8 da manhã, e estavam 10 pessoas, na sua grande maioria idosos, à espera da possibilidade de marcar uma consulta. E o que é que acontece? Alguns conseguiram essa marcação, uma consulta de urgência, e outros não conseguiram. O que é que eles fizeram? No dia seguinte foram novamente para a porta do centro de saúde, novamente, mais cedo ainda, para tentarem conseguir que serem atendidos.
Miguel Borges alerta para o facto de esta ser uma situação que se vem arrastando desde 2009, com evidente prejuízo de um grande número de pessoas e profundamente lesiva dos direitos constitucionais dos cidadãos, classificando-a mesmo como de terceiro mundista.
Isto não é digno de um país que se diz europeu. Isto, infelizmente, acontece nos países do terceiro mundo, porque não devia de acontecer em lado nenhum. Agora, isto acontece no nosso Portugal e nós teimamos, os nossos políticos, no qual eu me incluo como político, teimamos em fazer de conta que isto não acontece, ou pelo menos não tomar aqui decisões que possam ultrapassar esta situação. Eu não acredito que não haja solução para este problema. Sim, o que não há é vontade política. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu não consigo entender como é que um país que forma médicos, que gasta o dinheiro que gasta na formação desses médicos, com o dinheiro dos contribuintes, com o dinheiro daquelas pessoas que estão à porta do centro de saúde para serem atendidas, e depois deles formados, permite que eles possam ir para a privada ou que possam ir para o estrangeiro, sem retribuir minimamente aquilo que foi o investimento que o Estado fez neles. Eu não consigo perceber como é que isto acontece. Não consigo perceber porque é que não há uma regra, uma legislação, uma obrigatoriedade de, após a sua formação, que é paga pelos contribuintes portugueses, um mínimo de anos de serviço na função pública, de serviço público.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 3 de fevereiro, sexta-feira, a Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, vai marcar presença em Abrantes, no edifício do Tribunal, para assinalar ali a instalação do Juízo de Família e Menores de Abrantes, que se juntou, recorde-se, assim ao Juízo de Família de Santarém e de Tomar, na altura em que abriu portas, no passado dia 4 de janeiro. A nova estrutura pretende, assim, dar resposta ao número crescente de processos envolvendo os menores e as famílias na região do Médio Tejo. Este juízo, associado ao Tribunal de Abrantes, resulta do desdobramento da secção de Juízo de Família e Menores de Tomar e era de há muito uma aspiração do Conselho Abrantino. Maria Sol Buquerque, a Presidente da Câmara de Abrantes, refere-se, por isso, a importância deste Juízo de Família e Menores para o Conselho de Abrantes e para a região.
Além de ser uma reivindicação dos municípios do Conselho de Abrantes, era de toda a região, porque, em bom rigor, aquilo que aconteceu com a concentração da família de menores em Tomar e em Santarém é que o serviço ficou penalizado, porquanto os processos são imensos e todo o procedimento ficou condicionado por via disso mesmo. É claro que toda esta população, não só do Conselho de Abrantes, Nação, Sardual, que é servida por esta unidade e que já era servida por esta unidade, passou a ter problemas acrescidos, nomeadamente no que diz respeito às viagens para se poderem deslocar até Tomar. Não só as famílias, como também, por exemplo, os juízes de família, que fazem de forma voluntária e cada vez que era necessário tanto consultar processos como participar nos julgamentos, as suas custas acabava por ser um acréscimo financeiro para estas famílias. E, portanto, havia todo um condicionalismo à volta deste processo que nos preocupava. Em boa hora, o Governo decidiu fazer um desdobramento e ter escolhido Abrantes e o Tribunal de Abrantes para o fazer. Congratulamos-nos com esse facto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Bloco de Esquerda de Torres Novas quer que seja levada a cabo a revisão do Orçamento Municipal de 2017, com vista a uma repartição mais equilibrada dos investimentos por todo o Conselho. A proposta que foi apresentada esta terça-feira na Câmara de Torres Novas surge na sequência da recente apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, apresentado à Variação e aos munícipes. São conhecidas as críticas do Bloco de Esquerda a este plano e também a todo o processo da sua elaboração. Recorde-se que os investimentos previstos são da ordem dos 7 milhões de euros até 2020, referentes ao PEDU e apenas dirigidos à cidade, o que deixa de fora as freguesias do concelho. O Bloco de Esquerda propõe, por isso, que se proceda a uma revisão orçamental, distribuindo as verbas e alocando-as ao financiamento definido e antecipando investimentos previstos para os anos seguintes nas freguesias, equilibrando assim o investimento da Câmara Municipal de Torres Novas, de modo a que chegue a todo o concelho e responda, mesmo que só em parte, às aspirações das populações. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
A questão Donald Trump e a surpreendente visibilidade da extrema-direita em França e noutros países da Europa, o Brexit da Comunidade Europeia e a construção de novos muros vieram quebrar velhos tabus que há décadas andavam atravessados na consciência das democracias do Ocidente. A verdade, a mentira, a defesa, o ataque, o sim, o não e o talvez, quando passam para o domínio político, parece que ganham autonomia semântica e se podem jogar no tabuleiro das marcações indefinidas, sem preto e branco, sem ângulos definidos ou quadrados perfeitos. É o bailado da enguia, da meia-verdade, do conveniente, ou do, como se diz, politicamente correto, que acabam por ocupar os lugares centrais na praça da polis, isto é, da cidade. E não estamos a fazer jogo de palavras, nem reduzimos política à aplicação de estratégias em ordem à conquista ou manutenção do poder, ou às manobras de oposição aos governos legitimamente instituídos pelo povo. Esta subtileza é como uma areia fina, quase líquida, que se infiltra em tudo. Mete-se na saúde, na educação, na religião, no desporto, nas artes, até que chega à política. Só não entra, em princípio, na transparência íntima e última do coração. Daí que, quando se começa a ler uma notícia, um artigo, alguns livros, todos os discursos, convém aplicar a necessária dose de desconto e desfocar a evidência ilusória das palavras e das ideias para mergulhar nas profundidades do oceano dos fazedores de opinião e patronos do bem comum. Com tantos livros, jornais, com tanto palavreado radiofónico, empapado de imagens na televisão, ignoramos o essencial do que se passa e do que se pensa, uma vez que os filtros e as lentes matizadas da política tudo alteraram. E a verdade continua a viver na clandestinidade. Será mesmo verdade que as palavras são os meios menos eficazes de nos comunicarmos? E que as evidências são as tintas mais comuns para iludir a realidade? Importa sempre perguntar: o que estará escondido por trás das mensagens que parecem tão claras? Talvez toda a turbulência verbal que vivemos, por estes dias, num constante dizer e desdizer do sim e do seu contrário, se entenda melhor no enquadramento das palavras transformadas em artificiais escudos de proteção e setas de arremesso.
Mário Duarte, com a nota do dia, no fecho das notícias. Vamos estar de regresso aqui à Antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.